Sejam muito bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias para uma vida de 5 dígitos, ou seja, viver com um faturamento entre 10 e 99 mil reais. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema de hoje é como se manter motivado para dobrar o salário.
Eita, nós,
tema
hein?
Bom, hein?
Tema bom, tema
Vamos
bom.
Vamos bater um papo aqui pra galera.
Galera não dá muita importância aí pro lado da motivação, não.
E motivação tem muito...
Motivação é ciência.
Exatamente, tem ciência, muita ciência, cara, envolvida.
Nossa senhora.
Porque se... uma pessoa se mantiver motivada, ah, pô, eu tô feliz
se
hoje.
Se você, eu te faço um desafio, se você quiser ler sobre motivação, tudo que existe na literatura sobre motivação, não dá tempo nessa vida, talvez. É muita coisa. É muita coisa.
E talvez você não fique motivado.
Então legal. A gente vai falar de uma forma simples aqui hoje pro personal trainer, de uma forma aplicável. Perfeito. Então a gente não vai adentrar tanto na literatura, até porque não é campo de pesquisa nosso, mas a gente trabalha isso no nosso método.
Sim.
Então existe a parte comportamental.
O cara que vai ouvir esse Globalcast hoje, ele vai colocar coisas em prática.
Em prática. Muita gente da nossa metodologia vai querer escutar esse podcast porque é normal. Uma porcentagem da galera que tá querendo dobrar o salário, no meio termo ela fica, putz, meu, tô meio desanimado, desmotivado. Então, hoje o bicho vai pegar.
Serve pra todo mundo, né?
Serve pra todo mundo.
Galera que tá ouvindo...
Quem não é do global ainda aí, serve
vai
também.
Vai gostar, quem é galera de dentro.
Com
Porque
certeza.
Eles consomem, né?
Sim.
Mestre,
galera do global consome tudo também.
Quando vai ter mais? É. Então, dois por semana.
Total.
Que bacana, mestre. Então, vamos começar aqui por que deste tema.
Boa. É isso aí. É mais ou menos nessa linha. Motivação é você ter acabativa, isso te diferencia bastante das pessoas que têm iniciativa. Todo mundo tem iniciativa.
Sim.
Todo mundo, cara. Todo mundo inicia um projeto. Se você vai à academia, é comum que todo mundo comece segunda-feira e se matricula. É
motivado.
Comum. Toda segunda tem um monte de matriculada a mais na academia. Toda segunda tem a galera lá fazendo supino. E há muito tempo que eu não treino, o cara vai na segunda-feira e ele fala: peitoral. Vou lá mandar o supinão, vou mandar o peitoral. Então, iniciar as coisas é uma coisa, assim, que é comum. Isso não te diferencia de ninguém, iniciar algo.
Sim.
É importante você iniciar, tomar decisão, iniciar algo que você tinha medo, que você tinha receio e tudo. Mas só iniciar não vai te levar a nada. Às vezes é melhor nem iniciar. Se você não vai acabar... Dependendo da situação, se você não vai ter acabativa, é melhor não ter nem iniciativa. Porque aí você não se frustra no meio do caminho. Agora, iniciou, eu recomendo que termine. Se você iniciou algo importante para sua vida, eu recomendo que termine. E uma das maneiras de você terminar é se manter motivado ao longo da maior parte do processo. Então, motivação é essencial da gente tirar um tempinho aqui para discutir nesse Globalcast.
Motivação, mestre, tem a ver com dopamina?
Tem a ver.
O cara se motivou, dopamina. Puta, encheu o cérebro de dopamina, euforia, vou fazer... Aí ele...
Tem a ver.
A dopamina vai passando.
Mas tem muito mais a ver com o significado das coisas.
Foda.
Dopamina é um ponto.
Foda.
É uma parte mais superficial do que acontece.
Sim.
É o que acontece no corpo. Mas o significado. Então hoje a gente vai adentrar nas raízes
da situação. Por conta do vale das ideias, né?
É,
o cara
também.
Tem uma nova ideia... Nossa, adorei. Aí não termina. Aí ele tem uma nova ideia.
É isso aí. Quando eu tenho uma nova ideia, eu tô sempre motivado por ela, porque é novo. Porque é novo.
Cérebro
descobre. Dopamina, etc. Sim. Mas isso não me leva até o fim do projeto.
Sim.
Pra ir até o fim do projeto, a gente vai ter que descobrir aqui que a parada é significado e não dopamina. Dopamina é o prazer do começo.
Sim.
Mas não o prazer durante a jornada e o término.
Foda.
A gente vai ter que ter o prazer durante, o prazer no término. Então isso vai ter que trocar. Você vai ter que sair um pouco... A dopamina vai ter que ser natural na tua vida.
Foda, que foda, cara. Tem que ter um motivo muito forte, né?
É isso aí.
Pra gente aí, chefe, o que é motivação?
Bora lá. Então, basicamente, acho que todo personal trainer manja já que a palavra motivação é um motivo pra ação.
Sim.
Então, beleza. Motivação. Motivo pra agir. E a gente tem alguns tipos, né? A gente tem uma qualidade de motivação, alguns tipos de motivação. Um cenário de motivação de maior qualidade e um cenário de motivação de menor qualidade. Então a gente tem aí, eu vou separar, não vou classificar a motivação nos seus detalhes, mas eu vou classificar duas aqui.
Ok.
Uma motivação externa e uma motivação interna. Pra ficar fácil, pra ficar duas coisas, entra mais fácil no cérebro, okay. A gente começa a entender. Mas a gente pode estratificar mais essa motivação. Mas eu vou estratificar em duas maneiras, externa e interna. Motivação externa é aquela motivação que o próprio nome já diz, dependente de fatores externos. Então, por exemplo, dinheiro é uma motivação externa. Eu posso estar motivado numa atividade porque eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Então, dinheiro é uma motivação externa. Fama é uma motivação externa.
Sim.
Então, coisas que estão associadas externamente é um grau de motivação. Estou envolvido nessa atividade porque eu quero ganhar dinheiro. Estou envolvido nessa atividade porque eu quero ficar famoso. Isso é um grau de motivação. A motivação externa, ela é uma motivação superficial. Ela é superficial. Ela é legal para você começar. Ela é legal para de vez em quando você refletir e dar uma animada. Mas ela não é interessante que ela predomine durante o processo.
Sim.
E a gente tem a outra motivação. A motivação interna. Essa é uma motivação mais profunda. Essa envolve uma satisfação pela ação em si. Então, vamos supor. Você está treinando para uma competição. Se você está treinando para uma competição, você pode ter uma motivação externa. É o título da competição.
Ok.
Ah, é o troféu que está envolvido na competição. Então, isso é uma motivação externa. Eu estou treinando por causa que eu quero disputar o troféu.
Sim.
Beleza. Isso é externo. Se você só treina por conta do troféu, a chance de você parar é muito grande. Agora, quando você tem tesão por treinar, aí o jogo muda.
Sim.
Quando você entende que o processo de se preparar, ele é o tesão da coisa, a arte está na preparação, quando você dá o significado para aquilo, quando aquilo se torna interno, quando você tem prazer por treinar, prazer por superar o limite do teu corpo, prazer por adquirir uma nova skill pro teu corpo, quando você tá nessa vibe, você começa a ter um grau de motivação interna. Você já tem tesão por treinar.
Sim.
O competir vai ser uma consequência. O troféu vai ser uma consequência do tanto que você é apaixonado por treinar e melhorar. Então, como você é apaixonado por treinar, a sua motivação te garante muito mais no processo.
Show.
Então, é um processo mais interno. Então, o que, que seria? Satisfação inerente pela atividade em si, independentemente da recompensa.
Show.
Então, significa o quê? Eu vou treinar uma semana. Se eu não subir no pódio, eu paro de treinar. Isso é uma motivação 100% externa.
Sim.
Eu quero um troféu. Eu quero uma medalha. Vou participar da corrida. Eu quero uma medalha. Se eu participar da minha primeira corrida e não tiver uma medalha, eu paro. A gente não fala isso conscientemente, mas quando a minha motivação é externa, é isso que acontece.
Sim.
Eu treinei, fui na primeira corrida, tomei pau, fiquei longe do pódio. E aí eu achava que eu ia ficar no pódio, a motivação, a expectativa era uma, a realidade foi outra, eu já desisti. Aquilo já me desmotivou, eu desanimei. Então a gente pode falar o seguinte, a motivação externa é recompensa. Você está atrás da situação por recompensa, por isso que você falou de dopamina.
Sim.
A pessoa está atrás da recompensa. A recompensa, ai, um novo projeto, estou motivado para o meu novo projeto. Beleza, então eu estou atrás de uma recompensa, de ver se esse novo projeto vai dar certo. É muito pouco, não tem raiz aí para eu permanecer longo período fazendo o que tem que ser feito para ter essa recompensa lá na frente. Agora, quando o processo se torna recompensa,
Sim.
a minha motivação mudou.
Pô,
aí eu não paro de treinar. Aí eu continuo correndo o resto da minha vida. Por quê? Porque correr é a recompensa. Não ganhar a medalha. Ganhar Sim. a medalha é uma consequência. Se torna também recompensador. Mas se eu tenho tesão por correr, opa. Então o atleta, ele tem a motivação, o atleta que se mantém em alta performance, ele não desiste. As pessoas que não desistem das coisas,
Porra.
A motivação delas é interna. Não é externa. Porque se fosse externa, elas teriam que ter dado muita sorte, de ter dado tudo certo de forma Sim. imediata, como a cabeça delas planeja.
Sim.
Entende? Então tem essa diferenciação aí. A O cara da externa, ele tá ali em prol da recompensa. O cara da interna, a recompensa é o processo. E aí, aquela recompensa externa, ela é só uma consequência.
Eu tenho um exemplo disso aí também, mestrão.
Boa, manda.
Ontem, pô, ficou muito claro, não sei quando você vai estar vendo ou ouvindo a gente, mas o Gian, o filho do Rafa, tá treinando boxe, foi lutar ontem.
Boa.
Injustamente... perdeu a luta.
Boa.
Foi dividida a situação. E aí a gente conversou. Então amanhã é folga, né, Gian? Ele, não. Amanhã é treino, porra.
É isso aí.
Amanhã é
isso
aí. Treino, aí a gente olhou.
E você viu que hora nenhuma eu falei pra ele assim, foi injusto. Você reparou que hora nenhuma eu falei? Você não fez errado de falar, não.
Não, foi, entendeu? Eu fui torcida.
Você é torcida.
Eu fui parcial. Exato.
Ali eu sou pai.
Sim.
Então hora nenhuma eu falei com ele, foi injusto. Porque qual que é o meu risco quando eu falo com ele que foi injusto?
Ele levar aquilo...
Você foi perfeito na luta e alguma coisa externa fez você perder.
Você perguntou, o que, que você considera
exatamente,
que aconteceu ali? Aí ele já falou na hora.
O que, que você considera que você fez
ele falou
que
na
daria
hora,
pra ter feito melhor? O que você considera que durante a situação...
Foi bonito, né, demais. Ele, no segundo round, devia ter feito
isso. Eu dei mole naquela parte. É. Uma hora o cara me pressionou ali. Eu poderia ter saído fora daquela pressão. Mas como eu tava me defendendo, eu deixei ele pressionar e não sei o quê.
Foi então, muito legal. Então, e aí, isso. Motivação interna. Porque
isso, então deu pra ver.
Treinar, exatamente.
Outra. Eu, como pai, o que eu tava observando nele? Ele tá motivado externamente ou ele tá motivado internamente?
A gente viu gente chorando.
Então eu fiquei só observando.
A gente viu gente chorando quando perdeu.
Exato, eu fiquei só observando. E aí quando ele me falou assim, ó, não, amanhã tem treino, eu falei, ele tá motivado internamente.
A gente já sabia, só confirmou, né?
Exatamente.
Porque o moleque tá voando, cara.
Exatamente. Então, assim, é isso. Ele perdeu a luta e aí ele falou, eu vou treinar amanhã. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, é isso aí. Amanhã é folga pra quem ganhou. Aí ele falou assim, exatamente, eu perdi, eu vou treinar. Então ele tá motivado internamente.
Mas se ele tivesse vencido, ele ia treinar também.
Acho que sim.
Ele ia.
Então o grande desafio é eu tornar a motivação interna, externa, jogar ela pra interna. Resumindo, qualificar a minha motivação. Qualificar a minha motivação.
Como faz isso, mestre? Como a gente qualifica isso?
Bora lá. Primeiro passo. Eu tenho que fazer uma lista, assim, ó, de a motivação, eu estou motivado ou não motivado em relação a algum comportamento.
Sim,
ok. Esse comportamento, por exemplo, do meu filho é treinar para lutar, né? Treino de boxe. Quando eu tô falando de rede social, dos nossos alunos aqui da metodologia, que sempre eles estão se comportando, fazendo vários comportamentos na prática de forma diferente para dobrar o salário. Um desses comportamentos, que é um crucial, é postar.
Sim.
Ninguém aqui consegue dobrar salário sem postar.
Ok.
Né? Então, a gente ensina via rede social.
Sim.
Como dobrar o salário utilizando o poder da rede social. Então, você tem que listar quais são os comportamentos 80-20. Ou seja, quais são os comportamentos principais, aqueles comportamentos que são norteadores da dobra de salário, que é a tua meta.
Sim.
Você quer dobrar salário, beleza. O que eu tenho que fazer? Quais comportamentos eu tenho que ter com constância, com disciplina? Quais são os principais? Então, você lista. Você lista quais são esses comportamentos.
80-20, mestre, é o Pareto, né?
É o Pareto, isso
o
aí.
O que você vai fazer que vai te trazer...
Dentro de uma lista gigante, qual que é aquela lista que realmente faz diferença?
Que os 20% que você coloca energia...
É, aquele pouquinho de coisa ali que aquilo vai te dar grande resultado. Então, às vezes, o cara tem trocentas coisas pra fazer.
Sim.
Mas ele vai escolher as principais. As principais é o Pareto. Então, postar é principal.
Sim.
É mais fácil o cara postar e não editar do que ele deixar de postar. Então, se ele falar assim, eu tenho que editar, eu tenho que deixar bonito, eu tenho que colocar legenda, eu tenho que colocar isso. Vamos supor que ele tá com 20 comportamentos pra fazer.
Sim.
Comportamento de editar, de postar, de gravar, de fazer legenda, de não sei o quê. Quais são os principais? O principal é postar. Então, postar ele não pode deixar, ele não pode abrir mão. Então, ele vai elencar os comportamentos principais. Então, por exemplo, postar, estudar comunicação.
Sim.
Ele vai ter que estudar comunicação.
Sim.
Igual ele estuda aqui no método. Posts de boca de funil, posts de meio de funil, posts de fundo de funil. Quais são os posts para trazer seguidor? Quais são os posts para qualificar seguidor? Quais são os posts para vender? Então, ele vai ter que manjar disso aí. Melhorar a comunicação dele com a metodologia que a gente ensina para ele. Então, postar com frequência. Exposição, lidar com a exposição, estudar comunicação e se expressar para educar as pessoas constantemente. Então, vamos supor que ele colocou que o Pareto dele é esse.
Sim.
Beleza.
É, a função professor, né? Ele é professor. Professor. Tem que ensinar.
Então, são esses comportamentos que antes ele não tinha.
Sim.
Antigamente era simplesmente ele ensinar o aluno dele de personal. Dentro da aula, no A1.
No A1.
No A1. Ensina o cara a agachar? Acabou. Já ensinei o cara a agachar. Ensinou o cara a fazer a sequência? Ele nem precisa saber a sequência. Tá na minha cabeça, eu mando ele fazer a sequência.
Sim.
Agora não. Agora na rede social precisa educar as pessoas. Beleza. Primeiro passo é isso. O que, que é realmente importante? Basicamente é postar, estudar comunicação e por aí vai. Legal. Agora, eu faço o seguinte. Sobre postar na rede social, qual o risco? Eu corro o risco de parar de postar. Eu corro o risco de procrastinar na postagem.
Sim.
Eu corro um monte de risco de eu parar com a atividade mãe.
Sim.
Atividade mãe é postar. E aí depois eu qualifico a atividade mãe. Eu fico bom em postagem.
Sim.
Primeiro eu tenho que ser frequente em postagem.
Antes de depois ser bom, você tem que ser médio.
Antes de ser bom, você tem que ser frequente.
É isso.
Antes de ser bom, você tem que ser frequente. Você pode ser ruim, mas se você é frequente, você já é melhor do que quem não é frequente. Beleza?
90%.
É, não adianta o Rafa vir com um post genial e faz um post por mês. O Silvério vai lá e vamos supor que o Silvério não sabe nada de rede social.
Todo dia.
Todo santo dia. O Silvério tá na minha frente. Muito na minha frente. Então, frequência é melhor. Frequência é o primeiro passo. Então, beleza. Então, vamos lá. Frequência de posts. Como me manter motivado na frequência de posts?
Sim.
Aí, eu vou no segundo passo agora, que é... Eu vou listar... num lado esquerdo do papel, o que eu não sou, não estou bom, né? Não sou bom.
Sim.
O que eu sou fraco de habilidade e o que eu não gosto de fazer.
Beleza.
Tá? Então, se post você não gosta de postar, coloca lá. Não gosto de postar.
Do lado esquerdo do papel.
Do lado esquerdo do papel. Tá. Não gosto de postar. Sua habilidade em postar, como é que é? De comunicação, de saber chamar a atenção das pessoas, de saber traduzir o conhecimento técnico. Putz, eu estou fraco nisso aí. Coloca lá do lado esquerdo. Putz, meu, a habilidade de comunicação tá fraca. Eu não sei o que falar no vídeo. Putz, meu. Então, lista ali o que eu não gosto, entre aspas, nesse momento, e o que eu tenho dificuldade. Lista.
Falta de tempo também entra nesse lado? Porque os caras falam que não tem tempo, mas
é isso aí. Pode ser, do tipo.
Né?
É, o tempo é só um motivo que o cara arruma.
Aí coloca desse lado
esquerdo. A gente arruma tempo porque a gente dá prioridade. Sim. Então a galera já sabe disso, então nem precisa pôr o tempo lá, entendeu? É o que tem dificuldade.
Sim.
Naturalmente a gente vai jogar o que a gente tem dificuldade pro falta de tempo.
Beleza.
Do lado direito, o que eu sou bom, e o que eu gosto de fazer. Ah, eu sou bom em dar aula. Eu sou bom em dar suporte no WhatsApp para as pessoas. Eu sou bom em falar de fisiologia. Eu sou bom em falar de emagrecimento.
Sim.
Eu sou listo o que você é bom em fazer e o que você gosta de fazer. Beleza. Aí você vai ter um campo do que você gosta, do que você é bom, do que você não gosta e o que você não é bom no momento, você tem dificuldade no momento. Beleza. Aí, o que acontece? Você vai analisar o seguinte. Para eu dobrar o salário, eu vou ter que ter uma constância, uma disciplina nos stories, eu vou ter que ter uma constância, uma disciplina no meu feed. Eu vou ter que ser uma pessoa que detono aí nessa constância e disciplina na rede social.
Sim.
Mas isso tá do lado esquerdo. Eu tenho dificuldade com isso e eu não gosto muito disso. A questão tá aí. Agora vem o terceiro passo. Você vai ter que ser sincero com você. Esse é o terceiro passo, ser sincero com você. Você não gosta disso, por quê? Aí você vai ter que responder. Opção A. Vou dar opções aqui. Eu até anotei as opções aqui no meu caderninho já, na folhinha aqui, ó. Pra não esquecer. Porque eu convivo, a gente convive tanto com eles, que a gente já tem as opções aqui, ó. Opção A. Você não gosta porque você não sabe fazer. Pode ser, né?
Sim.
Tem gente que não gosta do que não sabe fazer.
Sim.
Se eu chegar pra você hoje e falar assim, Silvério, é o seguinte, você vai entrar dentro do gerenciador de anúncios do nosso lado global e todo o processo de escala de anúncios, todos os detalhes dos botões, todos os detalhes de botões, das escalas, de multiplicação de públicos, tudo que o Leozinho faz, Silvério, você vai fazer. Você vai olhar pra aquele tanto de coisa dentro do gerenciador, a tendência é que você vai falar pra mim o quê? Rafa.
Tá do lado esquerdo do meu papel
Rafa,
aqui, ó.
Rafa, eu não gosto de fazer isso, Rafa. É lógico que você não gosta. Você não sabe pegar aquilo lá que o Leozinho faz.
Sim.
E do dominar tudo
faz,
do jeito
não,
que ele faz.
Jamais.
Então, você vai falar comigo que não gosta. É normal, é igual criança. A criança se oferece giló pra ela. Ela nunca comeu, mas o que, que ela vai falar?
Não gosto.
Ela vai olhar pra aquela cara gosmenta e vai falar assim, não gosta.
Isso aí.
É estranho pra ela. Então, tudo que é estranho pra gente, a tendência é a gente não gostar. A tendência é a gente agir como criança e não como adulto. Um adulto, o que ele tem que fazer? Você entrega pra ele.
É saudável? Vou comer essa porra de giló.
Eu vou provar.
É.
Eu vou provar.
Minimamente vou provar.
Olha, o gosto não é dos melhores. E, mas o que, que isso aqui faz por mim? Ó, isso aqui vai resolver, vai desentupir tuas artérias, isso aqui vai resolver tua vida, isso aqui vai te deixar mais tempo com seus netos, isso aqui vai não sei o quê. Eu vou passar a gostar dessa parada.
É,
tem eu vou fazer, passar a gostar. Eu vou dar outro significado pra isso aqui. Vai chegar uma hora que eu vou arrumar um jeito de ou de eu temperar isso, ou de eu misturar isso com outra comida, eu vou gostar disso aqui. Por quê? Porque eu preciso, pô. Eu preciso. Então, adultos, eles passam a gostar do que precisa gostar. Isso é mundo do adulto. Mundo da criança é, eu gosto do que me parece legal. Esse é o mundo da criança. E a gente permanece no mundo da criança por muito tempo na nossa vida.
Sim.
Tem gente que morre no mundo da criança. Uhum. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Você não sabe fazer, a tendência é que seu cérebro interpreta que você não gosta. Mas não é que você não gosta, você não sabe. Você não se propôs a fazer, você não pegou uma metodologia pra fazer. Opção B, do porquê que você não gosta da coisa, tá? Não é só não saber fazer.
Eu já tinha anotado A e ia ficar por aqui mesmo.
Não. Opção B, você tem medo de ser julgado? Tem alguma coisa que você pode perder? Tem alguma coisa que você pode se machucar se envolvendo com aquela tarefa? Então, tem algum medo que você tem de ser julgado por outras pessoas?
Sim.
Então, às vezes, você pode... Vamos lá pro gerenciador de novo de anúncios?
Sim.
Você pode chegar e falar assim, cara, se eu mandar mal aqui, nessa primeira semana, nessa segunda semana que eu estiver mexendo, será que eu posso ser demitido?
Sim.
Será que eu posso ser criticado pelos amigos aqui do trabalho? E eu não quero nenhuma crítica, eu não aceito
Sim.
crítica.
Sim.
Eu vou me sentir inferior a eles. Será que tem alguma coisa emocional ali, de medo, que te deixa com medo?
Ok.
Que mexe com a tua segurança ou cutuca na tua insegurança como ser?
Ok.
Então, se mexe na tua insegurança, geralmente você vai classificar essa parada como não gosto.
Sim.
O teu cérebro vai falar assim, não gosto, não gostei. Ele vai agir como criança de novo, não gostei.
É fugindo da atividade.
É fugindo do medo. E a gente tem um outro podcast aí que a gente fala um pouco mais de medo, mas o medo não tem como você... O medo, ele não... Como é que você passa por cima do medo? Conscientizando sobre ele e aceitando ele. Falando assim, ó, eu estou com medo de... E coloca a lista, coloca a frase bem consciente. Quando você coloca isso, o medo já diminui de tamanho. Aí quando você faz alguma atividade em prol de diminuir isso, o medo já diminui de novo de tamanho. E por aí vai. Até uma hora que você passa por aquela situação e você fala, cara, eu não tenho medo mais disso. Eu tenho um resquício aqui, alguma coisinha em cima, uma insegurança, mas eu faço
medo
normalmente.
Medo não mais.
Medo não mais. Então, se eu tenho medo de julgamento, já é um outro ponto. Letra C. Não se sente... inteligente se, por exemplo, não der engajamento, mas algo que não você não se sinta inteligente.
Ok.
Se você não sabe fazer um negócio, concorda comigo que no começo a sensação é que eu sou meio burrão?
É, em vão.
É.
Cara, tá tipo, meio...
Cara, o Bife, o Marquinhos, os caras editam vídeos. Aí eu te coloco hoje pra editar vídeo. Qual que é a sensação que você vai ter?
Você já
vai ter
queria...
a sensação o quê? Você vai pensar comigo, você vai pensar com você assim, caraca, se você é um cara inseguro, você vai pensar assim, eu sou burro.
Porra, você
Porque,
fez
ó, olha a velocidade que esses meninos editam esse vídeo. E eu aqui não entendi nada.
Eu falo, essa merda não é pra mim, não.
Essa merda não é pra mim. É, nossa, eu sou burrão.
Ele fica meio bravo também
com
a situação.
Se você for um cara inseguro de si mesmo, tivesse insegurança aí, que é normal o ser humano ter, e a maioria das pessoas tem ela exagerada, cara, você já se sente burro. Então você classifica, o teu cérebro classifica, não gosto. Então, é medo de se sentir pouco inteligente. Medo de sentir. Então, pelo medo de se sentir pouco inteligente, a gente se envolve só em coisas que a gente tem extremo domínio. A gente não tá apto a aprender coisas novas. E coisas novas a gente classifica como? Não gosto. Postar a gente classifica como? Não gosto. É muito louco isso aí.
Sim.
E aí, o tema é alguma coisa que realmente não te atrai? Porque imagina que triste você postar sobre emagrecimento e você odeia emagrecimento. Deve ser muito broxante, cara. Isso não motiva ninguém, não vai motivar ninguém.
Você não gosta?
Imagina, eu quero ganhar dinheiro, emagrecimento é fácil de vender e não sei o quê, mas a minha paixão é corrida. Eu odeio emagrecimento e fico lá todo dia postando de emagrecimento. Isso desmotiva, cara. Então o tema tem que te atrair.
Sim.
O tema, você tem que ter competência no tema. Tem que ser algo que te dê tesão, o tema que você fala. Então não dá pra você escolher um tema. Então é muito fácil você falar assim, eu não gosto de postar, mas na verdade você não gosta de postar sobre um assunto que não te interessa.
Sim.
E você tem que postar sobre um assunto que te interessa.
Você é apaixonado por futebol e quer falar
isso,
de...
Isso, isso, exato.
Futebol é minha vida, eu gosto.
Exatamente.
Aí você tá lá, tô no nicho. Do...
É, exato. Então, ó, eu, Rafa, eu tive uma passagem que eu demorei 2 anos aí, mais ou menos, entre o mestrado e o doutorado. E nesse mestrado e doutorado, eu fiquei muito tempo, quase 1 ano aí, nesse 2 anos entre mestrado e doutorado, nesse vão, eu fiquei escrevendo um projeto sobre Alzheimer. E aí, Alzheimer, o meu projeto de doutorado ia ser com Alzheimer. Aí, o projeto de doutorado com Alzheimer, ele ia envolver coleta de dados com ratos. E aí, coleta de dados com ratos, eu fui uma vez no laboratório ver e praticar um pouco, eu ia ter que tirar o hipotálamo do cérebro do ratinho, velho.
Sim.
Aí a primeira vez que eu vi aquilo, eu classifiquei como não gosto.
Falei, porra.
Cara, era um detalhinho, velho. Se você não colocasse no gelo lá e não tirasse ele em 5, 7 segundos o hipotálamo, ele derretia. O hipotálamo. Porque é muito rápido, questão de temperatura, sim, tudo. O cérebro do ratinho tá aberto lá, não sei o que. Você tem que tirar rápido o hipotálamo, colocar no gelo, colocar lá e tal, pra preservar o hipotálamo, pra depois você fazer cortes dentro do hipotálamo e observar se tinha mais neurotransmissão, se não tinha. Sim. E observar as variáveis de interesse do estudo científico. E aí, o assunto Alzheimer não era um assunto que tava claro na minha cabeça por que Alzheimer. Eu simplesmente queria estudar a parte neuro, que é o que eu gosto. Sim. Que hoje marketing e vendas eu estudo pra caramba. Sim. A parte neuro, eu adoro a parte neuro. Então era uma maneira de eu estudar o neuro, eu estudar a parte de Alzheimer, só que ainda não tinha o porquê que eu tava estudando especificamente Alzheimer, sabe? Então era um negócio que, como tema ainda não tava claro pra mim o meu tesão naquilo, eu procrastinei muito, então eu demorei aí 1 ano pra escrever um projeto de Alzheimer. Hoje eu escrevo um livro de marketing e vendas, que é um tema que eu gosto muito, que eu tenho tesão, eu escrevo em menos de 1 mês. Então, sim, olha que louco, você demorar mais de 1 ano para escrever um projeto e você escrever um livro em 1 mês. Que é mais ou menos a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade. É um livro, pô. É um, sim, livro. Não é simples escrever um livro. E não é simples escrever um projeto. Mas eu levei muito mais tempo e sofri muito mais psicologicamente naquela época. Hoje eu não sofro escrevendo um livro de marketing e vendas. Eu escrevo com tesão, com felicidade. Sim. Eu fico, nossa, que legal que tá isso aqui. Nossa, eles vão adorar ler isso aqui. Então é isso. Então vamos resumir aqui. Letra A, não sei fazer. Eu classifiquei como não gosto. O meu cérebro jogou pra caixinha que não gosto, porque eu não sei fazer. Letra B, porque eu tenho medo de ser julgado. Letra C, porque eu não tô me sentindo inteligente o suficiente.
Sim.
Letra D, porque o tema não me atrai. Pronto. Já dei a letra aí pra galera do que tem que classificar no terceiro passo. E aí, a gente classifica o que a gente não gosta. Beleza, classificou o que eu não, okay, gosto. Agora eu tô sendo sincero comigo, por que eu não gosto. E agora vem o passo final. Você vai ter que fazer o seguinte, o ato de postar constantemente, ele vai ter que sair da sua caixinha de não gosto. Sim. Cara, não tem como, Silvério. Cara, se eu não gosto de postar, como é que eu vou dobrar o salário usando a internet?
Sim.
Se eu não gosto de postar, a internet vai ser um martírio na minha vida.
Sim, perfeito.
E a verdade é que não é... Não existe quem não gosta de postar. É mentira. Isso é o que tem no cérebro racional. Tá tudo embutido lá no emocional daquela variável A, B, C ou D. Ou é porque você não sabe fazer direito ainda. Ou é porque você não se sente tão inteligente quanto você faz.
Sim.
Ou é porque você tem medo de ser julgado pelos outros. É isso, cara. É isso. Então, eu vou ter que dar outro significado pra postagem. Eu não vou poder jogar a postagem, essa carga emocional na postagem. Porque é a somatória das postagens que eu vou poder mostrar o meu serviço na internet, que eu vou poder mostrar o quanto que eu sou bom no que eu faço, o quanto que eu sou especialista no assunto, o quanto, sim, que eu resolvo um problema. É a somatória dos posts que vai gerar uma percepção nas pessoas de que eu sou bom.
Sim.
E aí, se o ato simples de postagem me faz mal emocionalmente e tá na caixinha do eu não gosto, eu nunca serei uma pessoa motivada quando eu tô fazendo algo diariamente, uma atividade mãe que eu não gosto. Não faz sentido, cara. Se eu não gostasse de pessoas, E se você não gostasse de pessoas, como é que a gente ia dar suporte pra esses caras?
Não tem como, cara.
Não existe, cara. Não tem como. Você já teria espanado. Já teria falado assim, ó, nunca mais. Já teria chegado pra mim e falado assim, ó, ô Rafa, vamos cortar o WhatsApp de todo mundo e vamos dar suporte só pelo e-mail? Vamos responder só pelo e-mail? Porque é isso que a galera faz na prática. Sim. Cara, eu já vi gente fazer isso. Cortar o WhatsApp e passar o suporte para e-mail. Passar o suporte, distanciar das pessoas. Por quê? Porque lidar com pessoas, cara, você tem que ser um perfil de pessoa que gosta Sim. disso. Se você não gosta disso, meu velho, não gosta e ponto final. Tem gente que gosta de dinheiro. E tem gente que o dinheiro é consequência pelo tanto que gosta de lidar com pessoas.
É isso aí, cara.
Entendeu? Aqui no Global, o dinheiro para nós é consequência do tanto que a gente gosta de lidar com pessoas.
Sim.
A gente gosta muito de estar com eles. Beleza. Automaticamente, consequentemente, depois que a gente conseguiu implementar a nossa mensagem, mostrar para eles o quanto que é valioso esse processo, o tanto de resultado que a gente tem, consequentemente, a empresa tem dinheiro
Sim.
e a gente é bem remunerado por isso. Então é consequência. Não é um fato de... Cara, se a gente não gostasse de pessoas, a gente já tinha cortado já o suporte. A gente já tinha cortado. Há muito tempo. Ó, seguinte, pós-graduação não vai ter suporte, mentoria não vai ter suporte, o bagulho é e-mail, a gente põe alguém, a gente já deixa todos os e-mails respondidos, a gente deixa uma equipe aqui qualificada ali pra responder o e-mail, e a gente nem sabe o que tá acontecendo.
Pra falar com a gente só no presencial, só na imersão.
É só na imersão, e olhe lá, bom demais. Então... O que, que você vai ter que fazer para passar a gostar aí, para pelo menos refletir nessa situação? Um antídoto para cada coisa. Então é assim, ó. Eu não sei o que fazer. Antídoto. Qual que é o antídoto de eu não sei o que fazer? Ser acompanhado e Sim. aprender o que fazer.
Ok.
Beleza. Eu tenho medo do julgamento. Qual que é o antídoto? Terapia, lidar com medo. Terapia é um antídoto.
Sim.
É um antídoto. O outro é leituras de autoconhecimento para eu lidar com esse medo. E o medo, melhor maneira, vai ter um podcast aí, ou já teve, eu não sei que época você está escutando isso aí, a gente está gravando esse podcast nessa semana, mas praticamente quando eu escutarem esse aqui, o outro Sim. já tá no ar também. Então, lidar com medo. Tem gente que corre do medo e corre do problema. Tá errado, você tem que lidar com medo e lidar com o problema. É a maneira, não existe sucesso Sim. correndo de medo e correndo de problema. Não existe. Letra C. Não se sente inteligente. Antídoto. Cara, a gente tem que fazer análise fria dos posts. Não é sobre você, se você é incapaz ou não. É sobre teve mais engajamento, menos engajamento, teve curtida, teve salvamento. Análise fria. Análise fria de posts. Tira o emocional da análise. Joga só análise fria.
Sim.
Isso vai te ajudar a não se sentir inteligente ou a se sentir menos inteligente.
Deu bom ou deu ruim, é número.
Não leva entenda pro coração. Entenda porque deu bom e repita, entenda porque deu ruim, evite. É isso aí. É simples assim. Não é sobre você. É sobre o outro que gostou mais daquilo ou daquilo outro.
Ô, mestre, deixa eu só interromper rapidinho. Tem um detalhe importante que quando a galera se vê nesse momento e eles querem resolver essa situação, aí eles querem terceirizar também.
Sim.
Cara, eu não gosto de postar. Aí procura um social media. Eu não...
Procura uma agência. Eu tive, cara, agora uma fisioterapeuta ontem no direct. Ontem. Sou fisioterapeuta. Teu método ajuda? Falei assim, olha, a gente só dá exemplo de personal.
É.
Mas eu tenho certeza absoluta que ele ajuda qualquer profissional autônomo. E principalmente da saúde.
Sim.
Aí ela falou assim, e vocês fazem os posts pra mim?
Aí
eu falei assim, a gente não tem serviço de agência. A gente não faz os posts pra você, a gente ensina você a fazer. Ah não, mas eu quero alguém que faça pra mim. Eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém nessa rede social que levantou o perfil e cresceu e começou do zero com uma agência fazendo os posts. Ela falou assim, não, mas deve ter por aí. Eu falei assim, com certeza, procura, que quem procura acha. Mas é isso, então vambora, vai pra cima.
Terceiriza, né, cara?
É isso aí.
E a parte técnica, o medo de julgamento... Faz o cara... É extremamente importante a parte técnica. A gente sempre fala aqui.
Total.
Mas o cara faz 2, 3, 4, 5 pós-graduações em treinamento, biomecânica, não sei o quê. Tá sempre aperfeiçoando a parte técnica com insegurança.
E às vezes não se sente seguro ainda pra falar das coisas. É isso aí. É o antídoto da quarta, da letra D. Eu não tô com um tema que realmente me atrai. Pronto. Troca o tema. Pega uma parada aí que você já estudou na parte técnica e tem tesão por ela. Essa é a parada. Pega isso aí e vai pra cima. Então, esses são os passos. Esses são os passos pra eu começar a ressignificar, porque a qualificar a motivação é um trabalho de ressignificação.
Sim.
É um trabalho de ressignificar o que, que a atividade mãe significa pro meu cérebro.
Sim.
Atividade mãe, postar com frequência, com disciplina. Eu não gosto disso. Velho, você tá lascado. Você não vai ter sucesso assim. Você tem que passar a ter tesão por esse processo. Então você tem que dar um significado nisso aí. Eu, quanto mais a gente posta, mais a gente tá motivado pra postar.
Sim.
Por quê? Porque a gente fala, cara, isso aqui vai atingir pessoas que precisam. Isso aqui vai acordar um professor de educação física que tá lascado, pra não falar um palavrão. Isso vai atingir um cara que tá pensando em largar a área. Isso vai atingir alguém. A gente tem histórias aqui dentro da metodologia de pessoas que estavam pra cometer suicídio, cara.
Sim, tem.
E a gente salvou essas pessoas indiretamente.
Eu te mandei
elas falam,
hoje
elas
lá,
falam,
né?
Elas no falam grupo. Pra gente. Elas falam pra gente, cara, obrigado. Você desviou o rumo da minha vida. Então, a gente já tem esse significado. Então, os nossos posts são esse significado. A gente recebe mensagem de hater todo dia. Aliás, vai ter um podcast sobre isso, como lidar com hater.
Sim.
Vai ter só sobre essa temática. E aí, quando a gente coloca muito anúncio, igual tá nessa fase atual, do Dobronada, do nosso evento Dobronada, eu deleto e bloqueio 15 a 20 personagens por dia. E eu deleto 20, 25 mensagens. Tem mensagem que eu deleto só a mensagem e não bloqueio a pessoa. Ela dá risada lá, kkkkk, tipo assim, duvidando.
Debochando.
Aí eu só deleto a mensagem, só deleto o comentário, porque o comentário pode fazer alguém indeciso achar que é besteira aquela mensagem.
Sim.
Então eu deleto o comentário, porque o indeciso, às vezes, ele vai lá e paga pra ver, clica em saiba mais, se cadastra no evento, e no evento ele transforma a vida dele. Então é isso. Eu tenho que saber qual que é o significado da mensagem que eu vou passar pras pessoas. Se você vai definir o corpo de alguém, cara, saiba que tem muita gente aí que, às vezes, tira a vida porque tem um corpo que ela não queria.
É.
E você vai ajudar ela a não tirar a vida
foda.
E ir atrás do corpo que ela quer. Então é isso, cara. É saber o significado do nosso mundo.
Não é papinho, né, cara?
Não é papinho, cara. Quantas pessoas aí com corpo elas tiram vida? Quantas pessoas com corpo separa casamento, separa
sim,
pra de corpo?
Sim, separa, acaba
cara,
com a vida da pessoa.
Quantas pessoas não entram em depressão porque o joelho dói e não consegue jogar a bola que ele tanto ama, é o esporte favorito da vida dele? Quantas pessoas não entram em bebedeira porque não consegue mais praticar esporte,
sim,
não consegue mais usar o corpo? Quantas pessoas não entram em bebedeira por causa de dor na coluna, a dor assume o tempo todo as coisas, a vida da pessoa fica ruim?
É.
Cara, o exercício, ele é um analgésico, um remédio aí poderoso, transformador.
Cura muita coisa,
cura,
cara.
É curador. O personal trainer, ele tem uma cura na mão. Ele tem uma cura. Só que ele não significa a cura dessa forma. Ele não coloca isso na cabeça. Então aí complica um pouco. E ele leva pro pessoal ali e fica nessa aí de
show.
Eu não gosto de postar.
Show.
Não existe não gostar de postar. Como que você não vai gostar de espalhar a cura? Cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Cara, eu sou apaixonado por espalhar cura. Aqui no Global a gente tem cura. Mas a gente é apaixonado,
sim,
por espalhar isso. É,
sim,
isso. É isso, velho.
Então, mestre, manda um recado final aí pra galera, cara. Vamos finalizar
Mando. Olha só. Recado final. Você que se desmotiva muito aí, ou você que fica sambando aí na motivação, tem muita iniciativa, tem pouca acabativa, se concentre aí nos três pilares aí que estão em torno da motivação. Autonomia, competência e pertencimento. Autonomia, eu preciso saber o significado das coisas.
Sim.
É o que a gente falou hoje, aqui. Você tem a cura na sua,
sim,
mão. Só que você não deu esse significado pro seu produto, você não deu esse significado pro exercício. Exercício é cura, exercício é remédio. Você sabe disso na teoria, na prática você não sabe. Você não colocou todos os seus neurônios com essa informação. Você não acredita nisso. Então você tem que passar a acreditar,
sim,
você tem que criar essa crença aí, você tem que criar isso, porque ela é verdadeira, só falta você acreditar nela,
okay.
Então esse é um ponto. O seu comportamento precisa estar agregado a valores sólidos, e o exercício, cara, você não precisa ter medo nenhum de vender exercício, porque ele é cura,
sim,
e se ele é cura, o valor é sólido, você não tá enganando ninguém,
a população já sabe
a
disso,
a população,
cara,
até já sabe,
já
então
sabe.
É que você não se empoderou disso. Esse é o primeiro ponto, autonomia, se apegue nisso, fortalecer o significado do exercício.
Show.
Segundo ponto, competência. Então eu preciso de um método, eu preciso de um guia, eu preciso me sentir competente nas coisas. É aquilo, é o famoso, eu não sei o que postar, eu não sei como postar, eu não sei quando postar. Então, precisa estudar. precisa estudar, se envolver no método, ter mentores e seguir a jornada, porque você não vai aprender da noite pro dia. Não é que eu e Silvério temos uma diquinha aqui super especial que a gente vai te dar, que a gente vai te dar no suporte no primeiro dia de pós-graduação
resolveu
e que resolveu tua vida. Não, é uma construção. É uma construção. É muita coisa a ser corrigida na sua comunicação. Então, se aprofunde em comunicação. Estude isso como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Espalhar a cura, você precisa ser um bom comunicador. Ser um bom comunicador, você precisa desenvolver competência. Desenvolver competência, você precisa estudar. Pôr a bunda na cadeira e não estudar coisa que você não gosta. É passar a gostar de estudar comunicação.
Sim.
É falar assim, ó, cara, eu tô estudando o que vai me permitir espalhar a cura. É isso que eu tô estudando. Tem coisa melhor, cara, do que você estudar uma coisa que vai te tornar poderoso, uma mensagem poderosa de espalhar o exercício? Então é isso. Se você estuda com a cabeça do não gosto, você desmotiva. Se você estuda com a cabeça do por que que eu tô estudando isso, você passa a gostar. Você passa a gostar. E você fica mais competente. Então é isso. Quando a gente estuda o que a gente gosta, a gente se torna o dobro de competente na situação. E pertencimento. Pertencimento, nós, na educação física, a gente nasceu pra lutar. Lutar pro exercício ser propagado.
Sim.
E a gente faz parte dessa luta. Se você não se sentir pertencente a essa luta, você se desmotiva no meio do caminho. Porque você fala assim, ah, vai acontecer o seguinte com você. Vamos supor que você tá ganhando R$2.000 por mês, R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, e tá com dificuldade de pagar suas contas porque você mora com a esposa tá sem dinheiro, ou você mora com o marido tá sem dinheiro, tá sem trampo. A gente sabe que com R$1.500 por mês, um casal não vive numa casa sozinho e tal. Não vive, é uma soma, beleza. Vamos supor que você tá passando por essa situação. Se você não se sentir pertencente, na hora que você tiver o seu salário que dá pra pagar a conta, você para por ali. Você para por ali. Você não quer continuar a propagar o exercício. Por quê? Porque o seu salário te satisfez. E se ele te satisfez, você para por ali. Agora, se você se sentir pertencente a algo maior, independentemente do que vai acontecendo com o teu salário, você quer mais. Você quer mais. Você quer mais. Por quê? Eu pertenço a algo maior. Algo maior. Aqui no Global é a mesma coisa.
Sim.
Aqui no Global é a mesma coisa. A gente pertence a algo maior. Eu sou um funcionário do Global. Eu, Rafa Miranda, sou um funcionário do Global. Eu não me sinto, tipo, hora nenhuma, motivado a parar. Eu me sinto, às vezes, cara, cansado fisicamente.
Sim.
Eu me sinto, às vezes, esgotado mentalmente de tantas tarefas, tantas coisas que a gente faz. É domingo gravando, é sexta-noite gravando, é não sei o quê, é tal, tal, tal. Mas, cara, hora nenhuma eu paro pra pensar sobre parar. Por quê? Porque, cara, é muito maior que eu. E se é muito maior que eu me sinto motivado a dar a minha contribuição.
Sim.
Então a motivação, ela permanece. Então eu canso, às vezes eu estou cansado. Aí eu vou lá e uso algum método para descansar. Eu vou lá e descanso. O Rafa tira um dia, tira dois dias para descansar e por aí. Então descansar é permitido. Mas
pensar
quando a gente pertence a algo, a gente não quer parar. A gente não quer parar. Então você tem que se sentir pertencente. Então autonomia, competência e pertencimento. Quando você une esses três pilares, aí você não desmotiva mais nunca na tua vida. Mais nunca. Não tem como te parar. Você vira um tanque. E aí, meu velho, as pessoas já sabem o que esperar de você. Então não é o que a gente... Aí passa a ser assim, ó. Não é sobre o que eu espero pra minha vida. É sobre o que o mundo tá esperando de mim.
Sim.
Mas aí é um outro jogo, é uma outra coisa.
É outra conversa.
Não é isso que eu quero com esse podcast.
Em outro podcast, mestre, também, eu falei, cara, eu trabalho pra caraca aqui na empresa, velho. De passar horas
doido,
trabalhando.
Você é doido.
Aí eu falei, aí teve um final de semana que você mandou lá no grupo que você tava fazendo alguma coisa. Eu falei, filha da... tá trabalhando mais que eu, velho. Vamos trabalhar. Porque não é competitividade.
Sim, sim.
Mas assim, a gente faz muita coisa.
É o pertencimento.
Eu falei, não.
É o pertencimento.
Um dia mais tranquilo. O cara trabalhando, cara.
É o pertencimento.
É algo maior, cara. Algo maior. A gente falou isso já num outro...
É muito louco.
Numa outra oportunidade.
É muito louco.
É maior que nós.
A minha cunhada falou assim comigo, Rafa, cara, como é que eu posso trabalhar lá com vocês? Aí eu falei assim, olha, Magrela. Eu chamo ela de Magrela. Magrela. É que é diferente demais trabalhar lá com a gente, sabe? Não é que você você não consegue trabalhar lá. É que o povo lá é meio doido. Então, sei lá, você tá afim mesmo de entrar numa loucura. Aí ela, como assim, é meio doida? Eu fui explicando. Eu falei assim, cara, os caras mandam mensagem sábado à noite, o pau tá quebrando. Aí ela, ah, entendi. Eu falei assim, então assim...
É outro ritmo,
primeiro,
né?
Primeiro ponto é se isso vai fazer sentido pra tua vida, porque senão você vai desmotivar.
Sim.
Se não fizer sentido pra tua vida, você vai desmotivar. Se fizer sentido pra tua vida, você vai motivar. Porque se for o salário, é motivação externa. Agora, se você se sentir pertencente a algo maior, o salário vai ser uma consequência. Ele não vai ser o que vai te tirar do trilho. Uma empresa, às vezes, vai vir e vai falar assim, te dou R$1.000 a mais. E o cara vai falar assim, não tô afim, não. Porque tá num trilho ali, sim, que aqueles R$1.000 ele vai chegar aqui na empresa. E então ele fala assim, cara, isso não é o que se trata da importância agora. E aí vai. Então eu perguntei isso pra ela, aí ela falou tal. Então eu falei assim, então a gente pode conversar. Se você acha que você consegue entrar nessa loucura, a gente pode conversar.
Que legal, que
então
legal.
Então é isso, cara. Motivação pra galera aí que quer dobrar o salário e às vezes no meio do caminho naturalmente se desmotiva, porque às vezes entrou com uma motivação muito desqualificada e tudo. Cara, é a pegada essa.
E não adianta também ficar pulando de galho em galho, né, mestrão?
Não, de jeito nenhum. Tem uma galera que faz isso, né? Fala assim, ai, cara, tô desmotivado.
E é compreensível,
acho,
por tudo que você falou nesse Globalcast.
Eu acho que é esse método. É, tem um método melhor. Aí o cara fica pulando em 20 métodos. Então, assim, método quando é sólido, você não precisa duvidar do método. Chega junto. Sim. É sentar a bunda na cadeira e vamos fazer o que tem que fazer.
Viu os colegas conseguindo? Então,
é isso aí.
Eu tenho a mesma quantidade de neurônio.
Se o método funciona pra maioria, senta a bunda na cadeira e vamos fazer.
Foda, vamos pra cima.
Vambora. Finalizamos.
Mais um episódio para vocês aqui com muito conhecimento, muita coisa bacana, muita ciência envolvida, como eu gosto de frisar, porque não é nada da boca para fora,
não,
da cabeça que a gente tira.
E a gente trabalha, o método global, ele é comportamental, né? Ele então, é comercial e comportamental, ele não é só comercial.
A galera de dentro sabe.
Senão a galera já teria desistido, se fosse só comercial. Faz isso. Os caras, pô, lascou, eu tô com medo, e aí?
Então faz.
A gente trabalha isso junto com a galera.
Então é isso, galera. Gostou? Mais um grande episódio para vocês. Compartilha, salva aí.
Vamos
ajudar a salvar essa educação física que a gente tanto ama.
Tamo
beleza?
Junto.
Então a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse foi mais um Globalcast 5 dígitos.
Valeu!
Valeu, time. Tamo junto.
Valeu.